Paraná Educativa AM 630 kHz. A alma sonora do Brasil. A Paraná Educativa AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde, ouvinte da Rádio AM 630 Paraná Educativa, que é Patrícia Armentano, e eu apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. São 3 horas 34 minutos e hoje nós vamos falar aqui no estúdio sobre contrato de seguro e a responsabilidade civil. Quem está aqui comigo é o advogado André Okamoto, ele é especialista em direito contencioso e arbitragem. Quero desde já agradecer a sua presença, cumprimentá-lo, seja muito bem-vindo,
obrigado,
doutor André.
Obrigado, Patrícia, pela oportunidade de estar aqui.
E para nós também, para trazer este assunto ao nosso ouvinte. Para começar, André, gostaria que você explicasse aos nossos ouvintes qual a origem dos contratos de seguro.
Olha, Patrícia, a origem dos contratos de seguros, na verdade, ela remonta a séculos ainda muito antes de Cristo, né? O princípio do seguro, ela surge como uma forma de sempre proteger os comerciantes daquela época. Então, como não tinha efetivamente ali uma seguradora, né? Os próprios navegantes, eles estabeleciam contratos entre si quando todos faziam esse transporte de cargas, que naquela época era extremamente unicamente pela via marítima, né? Uhum. Eles mesmos negociavam que caso perecesse algum navio, ocorresse algum dano, algum desses navios, eles mesmos indenizariam esse navegante, esse comerciante, construindo um novo navio para ele, né? Uhum. Então sempre surge nessa primeira ideia de que os próprios comerciantes estabeleceram esse princípio do seguro. Acho que no Brasil, especificamente, ela surge ainda em 1808, com a abertura dos portos pelo João VI, né, quando ele vem de Portugal para cá, foi quando surgem as primeiras duas seguradoras no Brasil, exatamente também para trabalhar nessa área do setor marítimo. Então foi bem nesse começo, é bem antigo esse contrato e acabou surgindo agora para ficar. Né?
E sempre dos princípios da boa-fé, digamos assim?
Isso, não, com certeza, um princípio que mais é relevante para o contrato de seguro é o da boa-fé, inclusive depois acredito que vamos tratar até sobre... Faltando essa boa-fé nesses contratos, inclusive, pode evitar o dever de indenizar da seguradora para o segurado, né? Então, com certeza, ela é o princípio norteador desse tipo de contrato.
Agora, André, gostaria que você falasse dos contratos de seguros no Brasil, efetivamente. Como estão hoje?
Olha, os contratos de seguro, acredito que como em qualquer outro lugar, ela se baseia essencialmente nesse papel do segurador e do segurado, né, que mediante o pagamento de um prêmio, que é essa remuneração que é estipulada pela seguradora, se paga uma quantia para a seguradora te ressarcir se eventualmente ocorrer um dano, né, um eventual ato danoso que vai acabar te ocasionando danos para sua mercadoria, para o bem que seja segurado, né. Então eu acredito que o seguro é essa compensação de riscos, que tanto no Brasil como em qualquer outro lugar, ela trabalha essencialmente com esse risco da seguradora em face do segurado, sempre com essa possibilidade de ocorrer esse ato danoso ou não, né?
Uhum. Como ficam os contratos de seguros e a responsabilidade civil, André?
A responsabilidade civil, Patrícia, ela está sempre ligada a essa violação de direito de um terceiro, né? Ou seja, a partir do momento que um ato de alguém causa dano a outra pessoa, então é esse instituto da responsabilidade civil que a gente usa para caracterizar esse dever de ressarcimento, né? Dever de indenizar a parte que ocasionou o dano. Só que nos contratos de seguros, exatamente nesse instituto de responsabilidade, existem duas teorias, que são conhecidas como teoria da culpa e teoria do risco.
Sim.
Né? A teoria da culpa é exatamente quando você tem que provar a culpa do ato que ocasionou o dano, né? Ou seja, eu pratiquei um ato danoso com culpa, ou seja, por negligência, por imperícia minha, que acabou ocasionando dano a alguém, eu vou ter o dever de indenizar caso seja comprovada essa culpa, né? Agora, nos contratos de seguro, é exatamente essa teoria do risco que é mais a vigente, né? Ou seja, eu não preciso comprovar a culpa. Sendo só ocasionado o dano e o ato, o segurado já tem o direito de receber essa indenização. Não preciso demonstrar efetivamente que houve uma culpa por parte da transportadora, da seguradora, de qualquer pessoa, para receber essa indenização, né?
Uhum. A forma de seguro, ela vem mudando? Ou seja, está sempre se aperfeiçoando, André?
Olha, Patrícia, eu acho que a forma que eu posso dizer que vem se aperfeiçoando na forma do seguro é exatamente pela época que nós estamos vivenciando. Ou seja, cada época ela vai gerar um risco específico, né? Digamos, quando foi aberto os portos, que nem eu comentei com você, em 1808, o risco específico naquela época era mais de direito marítimo, de seguros de vida. Então, com o decorrer do tempo, as seguradoras com certeza têm que se adaptar para sempre abranger o objeto segurado da forma que seja adequada para o momento que estamos vivenciando. Então, acho que a forma de aperfeiçoamento seria exatamente, por exemplo, hoje, estamos vivendo essa revolução tecnológica, né, que muitos chamam.
Sim.
E, por exemplo, tem até um dado aqui do Fórum Internacional Econômico, que só em 2015, esses ataques cibernéticos causaram mais de 100 bilhões de prejuízos anuais nos Estados Unidos. Então, com certeza, antes, por exemplo, as seguradoras não abrangiam cláusulas de indenização para ataques cibernéticos. O que, com certeza, a tendência unicamente é mudar esse tipo de abordagem, né? Porque essa é a forma que tem se aperfeiçoado o seguro, né?
Ou seja, acompanhando o movimento...
Tem que acompanhar o movimento, sempre, né? Porque toda época vai ser algum objeto que a gente vai dar mais relevância para ser um objeto segurado, né? Então, com certeza, a forma de aperfeiçoar é sempre em relação, gira em torno do próprio objeto segurado, né?
Como é a espécie contratual de um seguro, André?
O seguro, ele é exatamente uma espécie de contrato, né? Que ele vai vincular esse risco que a seguradora está protegendo o segurado em razão do pagamento de um prêmio, né? Que é essa monta, essa indenização que o segurado paga para a seguradora, que vai ser protegida eventualmente desse direito de indenização, né? Então, essa espécie é exatamente um contrato bilateral, né? Um contrato que vai gerar obrigações para ambas as partes. Um vai ser o pagamento do prêmio, que vai ser esse elemento do segurado, e o outro por parte do segurador, que vai indenizar caso eventualmente ocorra esse dano, esse evento danoso ali, que é um ato futuro incerto, né? Então, essa é uma espécie de contrato que é formalizado por uma policy, que é um documento ali que vai exatamente estabelecer essas responsabilidades e obrigações de cada parte.
Agora, para a gente entender melhor, o nosso ouvinte também, o que é, por exemplo, chamado sinistro?
O sinistro, que é comumente usado aí nesse ramo aí de seguros, é exatamente esse evento danoso que eu acabei de comentar, né? Ou seja, ocorrendo esse dano é o que vai ser chamado de sinistro, que vai gerar o dever do segurado, a possibilidade de acionar a seguradora para ser indenizado pelo que está previsto ali na apólice, né? Então, sinistro é exatamente a ocorrência desse dano que gera o dever de indenizar da seguradora ao segurado.
Agora, mais especificamente, André, como que é a responsabilidade das seguradoras em contratos de transporte, que é um segmento que movimenta muito a nossa economia, né?
Com certeza, com certeza. A responsabilidade da seguradora, seja em contratos de transporte ou também em outros contratos, ela vai ser sempre de forma objetiva. Ou seja, como eu comentei aqui antes, o que movimenta realmente a responsabilidade da seguradora é essa teoria do risco. Aquela famosa frase, né? Onde está o ônus é onde está o bônus, né? Ou seja, com o pagamento do prêmio, a seguradora ela vai responder, independentemente de culpa, de eventualmente culpa da transportadora, de quem seja, pelo dano ocasionado. Vai sempre responder de forma objetiva, né? Ou seja, não tem que comprovar efetivamente culpa por parte do terceiro ou do próprio transportador que ocasionou esse dano. Então, ela sempre vai ter o dever de indenizar, claro que estritamente limitada ao que está na apólice de seguros, né? Que vai estabelecer as responsabilidades.
Mas a responsabilidade é sempre da seguradora.
Isso. Se estiver previsto na apólice, tendo ocorrido o dano, né? Que gerou o sinistro, ela vai sempre ter que indenizar o segurado, independentemente da culpa, ou mesmo que tenha sido culpa da transportadora especificamente, ela vai ter o dever de indenizar, sim, é a responsabilidade dela.
André, gostaria que você explicasse para nós também o que são os elementos, quais são eles, né, os elementos distintos de um contrato de seguro.
Os elementos de um contrato de seguro, acho que os principais é esse próprio papel do segurado e do segurador, né? Eles são elementos, com certeza, do contrato. Um por parte dessa pessoa jurídica, dessa empresa que vai segurar o dano ocasionado, e o segurado é aquele que paga o prêmio para ser restituído em caso de eventual fatalidade ali com a sua mercadoria, né? Também tem outros diversos elementos, comumente, nos contratos de seguros. É o próprio risco segurado, né? Que o risco ele é exatamente consiste nesse acontecimento futuro incerto, que é onde a seguradora vai gerar esse valor que vai ser o prêmio, né? Então ela faz um cálculo de como que vai, quais as possibilidades de ocorrer esse eventual sinistro, né? Então esse próprio risco também é um elemento do contrato de seguro. A própria cobertura do seguro, o prêmio que eu comentei, que é o pagamento dessa quantia para gerar o dever de indenizar da seguradora, também é um elemento do contrato de seguros. Acho que esses são os principais que eu poderia mencionar para você aqui.
Uhum. Normalmente, os contratos de seguro de transporte são seguros com apólices, como é que a gente pode falar, de valor muito alto?
Então, hoje eu posso te responder de uma forma, porque o que está acontecendo hoje, atualmente, é que está ocorrendo muitos... não está sendo muito favorável o sinistro de transportes, especificamente. Então, ele tende a majorar o valor, ele está aumentando, exatamente por diante das grandes furtos de cargas que têm ocorrido, exatamente no transporte no seguro de transportes, né? Ou seja, especialmente em São Paulo e Rio de Janeiro, os roubos de cargas estão sendo extremamente frequentes, né? Então, isso acaba, consequentemente, vai acabar gerando um prejuízo para a seguradora. Então, ela tende a aumentar o prêmio para valer a pena o serviço que ela está prestando ali, né? Senão, acaba tendo mais prejuízo do que benefícios, né?
Uhum. Então, atualmente, são muitos casos de furtos de mercadorias?
São bastante, principalmente nas cidades que eu comentei, né? Rio de Janeiro e São Paulo são os principais, né? Que sempre estão nos jornais aí sendo comentados. Então, como esse risco tem sido muito elevado, muitas seguradoras estão deixando de prestar esse contrato de seguro para essa modalidade. Então, se formos pensar em seguro de vida, outros seguros que, às vezes, sopesar o risco é muito mais fácil, né? Às vezes, não tende a ocorrer com tanta frequência. Agora, é diferente para o caso de transporte, né? Que está ocorrendo bastante. Então, está realmente dificultando o trabalho das seguradoras.
Ou seja, podemos dizer, então, que seguros de transporte de mercadorias têm mais riscos no país atualmente.
Isso, com certeza. Esses riscos, né? Eles decorrem exatamente porque... É muito mais tendencioso ocorrer um acidente ou esses roubos de cargas que está acontecendo com bastante frequência, né? Então, exatamente por esse motivo, ele gera mais riscos, é comumente conhecido pelas seguradoras isso, e por isso, muitas já deixaram de trabalhar com essa policy, ou outras que ainda trabalham, elas têm que fazer um trabalho muito mais rigoroso, né? Ela tem que impor uma série de obrigações para o transportador ou para o proprietário da carga, para que se ele não seguir estritamente aquilo, pode gerar o dever de não indenizar para a seguradora, né? Exatamente por esse risco que está aumentando com... bastante intensidade.
São 3 horas 46 minutos. Nós estamos conversando hoje aqui no estúdio do programa Justiça para Todos com o advogado André Okamoto, especialista em direito contencioso e arbitragem. Estamos falando sobre contratos de seguros e a responsabilidade civil e especificamente sobre os contratos de seguro com relação ao transporte de mercadorias. André, como fica a responsabilidade da seguradora em um contrato? Você falou já durante a entrevista, mas gostaria que você explorasse um pouquinho mais. Uhum. Como que fica essa responsabilidade da seguradora em um contrato, independentemente de dolo ou culpa nos atos ocasionados por terceiros?
Então, Patrícia, eu vou começar com um exemplo para ilustrar melhor essa situação. Digamos que, por exemplo, eu tenho contratei uma transportadora para realizar o transporte de uma carga de uma comarca para outra. E durante esse transporte, suponhamos que houve uma ultrapassagem indevida que ocasionou um dano no transportador, na mercadoria, ela veio a perecer. Pode ter sido uma ultrapassagem por um terceiro, que não tem nenhuma relação com a seguradora, com a transportadora.
Sim.
Mas que ocasionou todo o perecimento da minha carga, por exemplo, né? Mesmo assim, a seguradora ela vai responder e vai ter que me indenizar por toda aquela carga segurada. Então, esse é um exemplo muito prático, ou seja, não preciso demonstrar a culpa desse terceiro que fez uma ultrapassagem indevida, não preciso demonstrar, eventualmente, a culpa da transportadora, que também... seria responsável pela indenização da carga, mas a seguradora tem o dever de indenizar de qualquer forma, né? Então, é isso que eu digo quando é a teoria do risco. Essa responsabilidade da seguradora, ela é objetiva, ou seja, ela não depende de culpa, e por isso ela sempre tem que responder para a carga comissionada de qualquer forma. Mesmo que o dano não tenha ocorrido por exclusiva culpa do proprietário da carga, da transportadora, ou ainda por culpa de terceiro. Claro que ela poderá, eventualmente, pagar a indenização, vai ter que, talvez via ação de regresso, obter essa restituição com a pessoa que ocasionou o dano. Mas ela nunca vai poder me negar essa minha indenização do contrato de seguro.
Sim, essa é a teoria do risco que nós falamos agora há pouco. A seguradora tem sempre a responsabilidade.
Ela tem sempre a responsabilidade de indenizar, principalmente com o que está estipulado na apólice ali, né? Por isso que é sempre bom fazer uma leitura atenta da apólice para ver quais as obrigações e responsabilidades de cada parte, né?
Uhum. E o Código Civil estabelece alguma hipótese, por exemplo, em que a seguradora pode ficar isenta de cumprir com a indenização pactuada ao segurado?
Sim, o Código Civil agora de 2002, o atual vigente, ele estabelece ali expressamente três hipóteses em que a seguradora será inibida de indenizar o segurado em razão de algum dano ocasionado, né? Um é pela própria lógica, é por causa dessa fraude do segurado, ou seja, algum evento danoso por parte do segurado com a intenção de receber a indenização pode gerar o dever de não indenizar da seguradora, né? Isso é com certeza uma consequência que também vai quebrar aquele princípio da boa-fé que a gente comentou antes, né?
Uhum.
Então, não, o segurado mostrando um ato ilícito, um evento danoso por parte dele intencionalmente para receber essa indenização, a seguradora pode se eximir desse pagamento. Outro caso que também gera essa ausência de responsabilidade da seguradora é quando você não pagou o prêmio, né? Então, se eu fiz um contrato de seguro com uma seguradora, já está, em tese, válido, mas eu não fiz o pagamento ainda do prêmio, que é essa quantia que eu tenho que pagar para tornar o contrato efetivo,
uhum.
também não vai gerar o dever da seguradora de indenizar. Mesmo que eu já tenha fechado o contrato, mas vá pagar depois esse prêmio e o sinistro ocorreu antes do pagamento, também é uma excludente de responsabilidade da seguradora, que ela não vai precisar indenizar o segurado. Em último caso, é quando tem declarações inexatas, por exemplo, por parte do segurado sobre a carga. Ele dá declarações um pouco omissas ali, com a intenção de diminuir o valor do prêmio. Então, digamos que a minha carga vale X, eu dou outro valor, falo que é outro conteúdo. Sempre que tiver essas informações inexatas, também, como vai influenciar o prêmio, ele é estipulado exatamente pelo valor da carga e também pela chance do risco acontecer, também vai acabar gerando o dever de não indenizar da seguradora, se tiver essas declarações inexatas, né, por exatamente quebrar essa boa-fé e o segurado tá ali com más intenções.
Uhum. Vamos falar um pouquinho, então, de atos ilícitos agora? Gostaria de entrar um pouquinho nesse meio.
Tudo bem.
Há muitos casos de fraudes de transportadoras para receber indenizações de seguro, já que são cargas valiosas, né? O risco é alto. Você sabe de casos de fraudes assim no nosso país, André?
Olha, o que eu normalmente vejo, por exemplo, no jornal, é fraudes contra seguradoras em caso de celular. Em caso que, por exemplo, eu tenho um celular, acabo, não sei, perdendo ou qualquer coisa e falo que fui furtado ou roubado. Então, eu fechei um seguro que, exatamente, paguei um prêmio para estipular que, em caso de roubo, eu vou gerar esse dever de indenização, né? Agora, no caso de transportadora, eu não sei dizer exatamente esse caso de fraude, porque também a transportadora, ela também responde de forma objetiva pro consumidor final, né? É isso que eu também vou tentar explicar um pouquinho depois, mas em caso de transportadora eu não sei, mas comumente acontece nas mídias aí, que você vê no jornal, esses seguros contra próprios celulares, que eu faço uma fraude, ou seja, aí tá o ato ilícito do segurado, que engana a seguradora para receber essa indenização do celular, que porventura foi ele que quebrou, ou ele que acabou perdendo. Não aconteceu aquele crime, né? E não estava previsto na apólice.
Agora, é muito difícil, né, as seguradoras caírem em casos de fraudes assim?
Olha, então, quando eu digo que eu vi no jornal, são exatamente os casos que não caíram, né? Então, é exatamente o contrário. Quando foi descoberta a fraude, aí é comunicado aí no jornal, olha, tentaram fraude com a seguradora e acabaram sendo descobertos. Eu acho que tem todo um requisito de padronização que eles vão fazer. Vai uma entrevista, tem que ter um boletim de ocorrência, tem vários métodos para você chegar à resposta final, né? Então, quando é descoberto, com certeza isso é um ato ilícito do segurado que pode ainda gerar responsabilidade civil dele por causa dessa fraude, né?
Uhum. Bom, vamos falar então agora com relação às responsabilidades aos clientes finais, né?
Perfeito.
Perante os clientes finais, a responsabilidade, como que fica? É das transportadoras?
Então, a transportadora, ela responde da mesma forma que a seguradora, ou seja, qual que é a semelhança entre a seguradora e a transportadora? As duas atuam sobre essa teoria do risco. Ou seja, a atividade que é praticada pela transportadora, ela normalmente já gera riscos, né, pela atividade que é desempenhada. Então, igualmente a seguradora, a transportadora também responde objetivamente perante o proprietário da carga ou o cliente final. Então, da mesma forma que se eu quiser, não fiz um seguro, por exemplo, e acabou acontecendo isso que eu te falei daquela ultrapassagem indevida.
Uhum.
Foi por culpa de um terceiro que bateu, num caminhão que estava transportando mercadoria e acabou aparecendo toda a mercadoria. Ainda assim, a transportadora vai me responder objetivamente. Ela tem que me indenizar por toda a carga, mesmo que a culpa foi muito clara desse terceiro. Então, ela também atua sobre essa teoria do risco e também responde objetivamente, né?
Ou seja, o proprietário da carga ou o cliente final, nos dois casos, nunca poderão saírem prejudicados.
Exatamente. Depende muito do que está previsto na apólice, né? Como eu te falei, um dos elementos do contrato de seguro é essa apólice, que é um documento, acho que o mais importante, que ele vai estabelecer as responsabilidades e obrigações do segurado e do segurador. Então, se é um caso de transporte de mercadoria que eu guardei ela muito bem guardada, né? Uma forma simples de dizer, né? Ela está bem armazenada, não fiz nenhum ato que gerou o problema. Ou seja, se às vezes eu tenho culpa no ato que gerou o problema, às vezes pode ter uma cláusula de excludente de responsabilidade e a seguradora não vai pagar e tampouco a transportadora. Por isso que depende muito dessa leitura atenta da apólice ou do contrato de transporte que você vai fazer. Mas em tese, se ocorreu o dano e está previsto na apólice essa indenização, a transportadora e a seguradora vão responder independentemente de culpa para o proprietário da carga e para o cliente final.
Então, com relação à pessoa, quando for fechar um contrato de seguro, por exemplo, com relação à apólice, às cláusulas, por exemplo, é necessário contratar um advogado ou pegar o seu advogado para que ajude a fazer essa leitura antes de fechar?
Olha, realmente... Às vezes exige uma leitura mais técnica desses contratos, mas eu acho que se o próprio proprietário, o próprio segurado fizer uma leitura atenta, ele com certeza vai perceber quando tiver alguma coisa errada, né? Acho que é meio intuitivo. O que acontece é que os contratos de seguro, eles são normalmente adesivos, né? Um contrato adesivo é quando eu não tenho muito poder de negociação com a seguradora. Ou seja, a seguradora vai me chegar com um contrato ali, eu vou ter que assinar da forma que ela está estipulando. Só que muitas vezes, nesse contrato de seguro que é feito majoritariamente pela seguradora, ela pode botar cláusulas que vão eventualmente ser... vão reduzir a responsabilidade da seguradora, né? Então, não diria que precisa exatamente de um advogado. Às vezes, é recomendado, se o contrato for de grande complexidade, for de grande valor, com certeza eu recomendaria a contratação de um advogado. Se não, pode a própria parte fazer uma leitura mais atenta. Mas é sempre muito importante ter uma leitura completa e muito atenta desse contrato para evitar essas excludentes de responsabilidade. Né?
Esse olhar mais atento na hora de assinar.
Com certeza, precisa, porque eventualmente pode a seguradora estar ali, você simplesmente assina um contrato, né? Você não tem esse poder de negociar as cláusulas que estão no contrato. Então, por isso que, eventualmente, é sempre bom ter uma leitura muito atenta para evitar qualquer nulidade, qualquer discussão sobre vou indenizar ou não vou indenizar, né?
Bom, André, gostaria então que você ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais a respeito do que nós debatemos hoje aqui no estúdio.
Perfeito. Então, só para resumir o que foi o mais exposto aqui é que sim, sempre vai ter a responsabilidade da seguradora, tá? Então, se eu tenho um contrato de seguro, ela sempre vai responder de forma objetiva. Então, eu sempre peço especial atenção a quem trabalha nessa área ou até o próprio cliente, o próprio proprietário da mercadoria, que toda vez que tiver uma negativa da seguradora, o que às vezes acontece com frequência, uma negativa de indenização, é sempre ter uma especial atenção à leitura da apólice para evitar essa excludente de responsabilidade. É muito importante que você dê essa devida atenção para o seu contrato, até porque a seguradora, o certo pela essa teoria do risco é já propriamente gerar o dever de indenizar. Né? Então, eventualmente, toda vez que houver uma negativa, é bom você abrir os olhos, né? Ver exatamente o porquê ela está negando essa indenização, que inclusive pode resultar numa ação judicial ali para discutir essa cláusula que ela colocou, né? Ou seja, como um contrato de seguro, ele o entendimento dos nossos próprios tribunais é que ele é regulado pela legislação consumerista, né? Pelo Código do Consumidor.
Sim.
E o Código do Consumidor, ele veda esse tipo de cláusula abusiva, que é exatamente as possibilidades da seguradora se excluir da responsabilidade de indenizar, né? Então, por isso é sempre bom, é o que eu mais recomendo, essa especial atenção na leitura das cláusulas, tudo que você está assinando ali, pactuando, né? Para evitar também essa dor de cabeça que pode causar depois, né?
Uhum. Inclusive, o proprietário final, o proprietário da carga, também tem que estar muito atento a isso,
com
né?
Com certeza, principalmente porque às vezes pode imputar responsabilidades para o proprietário da carga ou para o transportador, exatamente por causa dessas cláusulas que eu acabei comentando, né? Que elas podem ser abusivas, podem jogar por qualquer responsabilidade ali ao proprietário da carga e gerar o dever de não indenizar, né? Por isso que é muito importante essa apólice, é o documento que vai regular toda essa relação contratual entre o segurado e o segurador, né? Então, ao proprietário da carga, ao consumidor final ou à própria transportadora, sempre tem que ter uma boa atenção para evitar essa fuga aí da seguradora do pagamento, né?
Tá certo, então. Bom, quero agradecer novamente a sua entrevista aqui para nós no Justiça para Todos hoje, doutor André Okamoto. Muito obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade, Patrícia. Muito
obrigada. Até uma próxima.
Opa, pode deixar.
E o programa Justiça para Todos fica então por aqui. Falta um minutinho para as 16h. Eu sou Patrícia Armentano. Agradeço a sua sintonia. Voltamos amanhã. Você fica a partir de agora com o programa Tarde Alegre, na apresentação de Edson Oliveira. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná. Paraná Turismo.